Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast Bandicuia, que fala tudo sobre futebol. Voltamos aí depois de mais de quase 30 dias aí parado. E aí Pedrinho, tudo certo? Depois de alguns problemas
tudo
técnicos,
certo.
Estamos de volta.
Começando para dizer que a culpa é do Canguinha do Aí, então que não compra um computador novo, tá pessoal? Mas estamos de volta aí.
Ano que vem,
ano
que vem.
Estamos de volta aí depois de 2 semanas.
Ano que vem.
Duas ou três.
Vamos... Foram quase 30 dias aí. Eu fui olhar hoje, a última postagem foi de 20, da 27 dias atrás.
Então, putz, aí, um mês.
É, mas deu tudo certo aí. Voltamos a mais a gravação com todos os percalços. Mas vamos tocando o barco. Até o final do ano vai ser nesse notebook. Tem o que fazer não, velho. Não tem dinheiro não.
Chorando.
E aí, Pedro?
Bom, falando pra galera aí acompanhar a gente em todas as redes sociais, estamos de volta, publicaremos esse programa mais com os antigos, pra quem não ouviu ainda, escute nosso trabalho. Quem é que tá quebrando a casa?
Rapaz, eu tô enxugando os pratos, relaxa.
Recatado e do lar.
Qualquer coisa que vocês estiverem escutando no fundo aí, agora é o que? Liram alguma coisa aqui que Raulzão tá intertido aqui, é o único jeito de manter ele quieto.
Mas é, né? Tem a galera que escuta aí o nosso podcast, que acompanha através do Spotify, do, né, do Deezer e outros aplicativos mais. É, vamos tocar o barco aí, Leonardo. Como é que tá as coisas? Novo advogado, né, Pedrinho?
Doutor Léo, respeita o homem.
Ei, aí, boa noite, velho. É, voltando aí, né, depois de um tempo, vou pedir perdão porque hoje eu tô meio gripado.
É, não é só você não, o negócio tá feio.
O negócio tá feio, a mudança de estação aí veio com a gripe. E vamos lá, né, depois de 30 dias quase, vamos voltar a discutir sobre as coisas. Aí sobre o futebol e vamos que vamos. Lembrando só que Messi 6 vezes melhor do mundo. Beijos.
E aí, Andinho?
Chupa penaldades.
E aí, Andinho, e esse galo sobe ou não sobe?
E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, né? Estamos de volta. Nos sigam nas redes sociais. Eu tive que fazer outro Facebook para assistir a Liga dos Campeões, infelizmente. Ouvi. E eu acho que o Galo vai subir, viu? E o Azulão vai ficar. E teremos o Choque Rei na Série A do ano que vem, o clássico alagoano, viu? Pode cravar aí, viu? CSA e CRV. Agora, passou um mês de podcast de férias e o menino Ney fez a melhor escolha da carreira dele, que foi desembarcar em Paris. E realmente começou a ver. E eu acho que agora vai, viu? E aquele timinho Barcelona, mas nem viu. Meu Deus, o coitado do Léo, viu? Eu tô achando que o doutor Léo aí se formou pra ser advogado do Fluminense, que o negócio tá ruim, viu?
Ei, fala aí!
Ei, fala. Eu tenho um negócio pra contar que aconteceu no Baba, mas eu vou contar em off depois pra vocês, tá?
Pronto.
Sou do advogado Léo. Tem que ser no ar, viu?
É. Falando em tapetão, né? Vocês viram a mais nova da Alemanha? A Alemanha tá aprendendo com o Fluminense, hein?
Ei, eu vi isso aí, ó.
Eu não consegui ler a Alemanha, cara, só consegui ler Fluminense.
A Alemanha jogar a Série B da Nations, né? Fizeram a maracuta lá pra Alemanha ficar na Série A, bicho. Safadeu.
Eu nunca que eu soubesse que os advogados do Fluminense falavam alemão.
Isso aí é a desgraça da CBF. Só foi ganhar da CBF, meu amigo. Acabou, não ganha mais nada. A Alemanha é maldição. Fizeram a macumba, acabou.
Pois é, a situação tá feia pro lado de lá, né? Mas, vamos ver, não vamos falar do que hoje, né, velho? Hoje tem Brasileirão pra gente conversar, tem Champions League que começou, né? A gente ia fazer o especial da Champions League, né, velho? Já era, a Champions League já passou, já começou, já a bola já tá rolando.
Já começou.
O Real Madrid já tomou 3-0.
Já vamos pra segunda rodada.
Já vamos pra segunda
hoje
rodada.
Hoje é o melhor pincelada. Vamos pincelar um pouquinho de cada coisa que as últimas semanas não nos permitiu. Então hoje nós vamos...
Hoje...
Vento vai nos levar.
É, meu,
hoje, a previsão de podcast é 2 horas, porque é muita coisa pra falar.
3 dias de podcast.
Tem que fazer uma live aí, só de, Só do podcast. É, de lá pra cá, né? Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. Flamengo campeão brasileiro, né, Andinho?
Ah, meu amigo. Vamos pular o muro enquanto tá baixinho, viu? Vamos pular o muro.
Não secar as velhas de vocês, não. Fique quieto.
Mas não, Pedro, né? A verdade é essa, tem que ser dita. Quem tá jogando a melhor bola é o Flamengo. Depois que esse treinador aí chegou e botou esse gesto no time, botou os cabos tudinho pra jogar, não tem jeito não, meu amigo. É difícil pegar o Flamengo. Só o Grêmio que pode parar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Porque nenhum outro time... O Palmeiras pode até com ponta, agora com bola vai ser difícil. Então, o Palmeiras tem que ganhar o confronto direto e ainda segurar os pequenos, que é o problema, que às vezes o Palmeiras pode se bananar com os times. E o Flamengo, quando tá pegando todo mundo, tá passando por cima, não dá moleza não. Então vai ser difícil. Eu acho que o Flamengo esse ano vai comemorar. Pelo menos o brasileiro, acho que vai ser difícil de perder.
É, a gente tem nessa rodada do Flamengo, né, venceu o Cruzeiro e ele pega o Internacional no Maracanã, né? Aquele jogo que tem que conquistar os três pontos aí, já que o Palmeiras joga quinta contra o CSA, que vem ascensão no Pacaembu. E aí, Pedrinho, o que esperar? Próximas rodadas aí, dá uma pincelada do que a gente viu, né, de evolução do campeonato durante esse tempo aí.
Bom, o que eu vi é o seguinte, o Flamengo vem jogando bem, o Palmeiras joga mal, mas consegue resultado. O São Paulo, que eu falei tanto, elogiei tanto no começo, deu empacada, no tanto que a gente ficou sem falar de futebol, o São Paulo empacou. Internacional e Atlético Mineiro são dois clubes que não estão nem fedendo nem cheirando, no brasileiro, é claro. E também, sem contar, né, que enquanto a gente teve de folga, né, rolou o Atlético Paranaense, grande campeão da Copa do Brasil, né? Coisa que há um tempo atrás era improvável, né? Há um tempo atrás, quando eu digo quando oitavas, quartas de finais, né?
É, exatamente. É o Atlético Paranaense, né, Léo? Começando a figurar entre os grandes, né? Tem o grupo dos 12, né? O Atlético Paranaense aí se figurando aí, olha, à frente de muitos já, né?
Não fala do Botafogo, não, Paulo.
Falar a verdade, é uma autoafirmação, né? Esse Atlético que cresceu tanto nos últimos anos, fruto de uma ótima administração, diferente aí de 80% dos clubes brasileiros. E aí tá colhendo os frutos agora, né, velho? Um time que tem estádio, bate de frente com o sistema, né, digamos. E vai lá e vai começar a ganhar, cara. É aquela coisa, um time decente, acertou com um treinador interessante, que ninguém conhecia, né, já fazia parte lá do clube mesmo. E aí as coisas começam a dar certo, né? E, por exemplo... o Atlético, eu vi uma notícia, né? Desde o ano 2000 até agora, ele vai para a sétima participação em Libertadores, enquanto Fluminense e Botafogo tem 6 no total. De quantos anos já, né, que esses clubes são colocados como grandes, mas não se portam como tal. E é isso. E a respeito, né, do futebol brasileiro no contexto geral, vale uma ressalva para o Flamengo. Eu assisti, né, os últimos jogos e tá bem, cara. Faz medo, para quem gosta do Flamengo, faz medo ele ganhar brasileiro e Libertadores esse ano. O Palmeiras é um jogo horrível que eu odeio assistir. E falar a verdade, só quem pratica um futebol mais ou menos decente, que eu gosto e compactuo com o futebol que eles praticam, é o Flamengo hoje. Não vou falar isso, mas é verdade. O Grêmio e o Santos, que apesar de deu uma caidinha aí, né, nos últimos jogos, resultados não muito favoráveis, mas são os três futebol melhor praticado no Brasil hoje. E vamos ver aí, né, mais pra frente. Acabamos de completar a 20ª rodada. E faltam 18, né? As coisas já estão ficando mais claras para quem vai até o final brigar por título e rebaixamento.
Agora, o Atlético Paranaense fez uma grande campanha, né? Primeiramente, derrotando o Flamengo. No jogo decisivo no Maracanã, foi para cima, né? Conseguiu um empate e passou nos pênaltis.
apesar que o Flamengo não estava no início, não me lembro nem se era o Jorge Jesus já, se era início dele, acredito que sim, era no início.
Era o início dele.
O time ainda não tinha ligado, né, como a gente diz, e depois eliminou o Grêmio, jogando a segunda partida, uma partidaça, ter perdido na arena do Grêmio, depois foi buscar na arena da Baixada e ganhando os dois jogos do Internacional, né, time covarde, cintura dura, como diz o Léo, Internacional, não teve jeito, né. Se tivesse o Atlético Paranaense, se tivesse apertado mais um pouquinho, tinha goleado na final, na minha opinião. Porque ainda sigo o jogo com regulamento. E sobre o que o Léo falou da questão do time, da organização, tem um estádio. É um time que ele vem se firmando mesmo, né? Porque, vamos lembrar que ele é um time que bateu com a TV Globo no Paraná, né? Quando abdicou do campeonato estadual, colocando o time sub-23. Não tem jogos no pay-per-view, somente na TV aberta, né? Lembrando disso, o Premier não transmite jogos do Atlético Paranaense, batendo de frente com a emissora, que detém a maior parte dos direitos, né? que distribui a maior parte do dinheiro no futebol brasileiro, o Atlético vem se firmando, mesmo assim, revelando jogadores, com um programa de sócio-torcedor, né? Que vem se avantajando, e com muita organização. E sobre o que o Léo falou também do Campeonato Brasileiro, dos times que jogam melhor futebol, o Grêmio vem crescendo, né? Parece que se preparando para jogar com o Flamengo se afirmando, e o Santos, na minha humilde opinião, acho que o Santos ainda já foi longe demais até, pelo elenco que tem, né? Que é limitado. E aquela zona intermediária, que tem Corinthians, São Paulo, Internacional, que são times irregulares, né, que vão brigar por vaga na Libertadores. Infelizmente, tem tanta vaga na Libertadores que quase metade dos times vai para a Libertadores. Aí acaba indo um monte de time que, não, na minha opinião, não era para estar em Libertadores, né? Esses times aí, Corinthians, hoje não tem bola para estar em Libertadores, não tem futebol para isso. Não apresenta um futebol desse estilo. Acho que esses quatro times estavam bom demais. O campeão da Copa do Brasil e mais três. Estava bom demais, mas é assim, né? Querem distribuir esse monte de vaga. Tem problema, né?
É uma farra de vaga na Libertadores. O Santos, eu acho que o Santos, ele vai, se ele não melhorar rápido, né, não tiver uma melhora, eu acho que ele perde essa vaga tanto pro Grêmio como pro Internacional. Eu acho que Grêmio e Internacional, se o São Paulo, né, acordar, eu acho que o São Paulo tem mais bola do que o Corinthians, apesar do Corinthians ser muito, o São Paulo tá oscilando tanto quanto o Corinthians, eu acho que o Grêmio, ele consegue ultrapassar essas equipes aí. Se o Grêmio não... Se por acaso, né, porventura, acabar sendo eliminado pelo Flamengo aí na Libertadores. Apesar que a Libertadores, né, só vai lá pro tem um jogo do dia 2 e depois só dia 23, né? Tem muito tempo aí pra mudar, acontecer. Tem muita rodada de Brasileirão aí. Já vai estarmos no último mês praticamente do Brasileirão. Né, se a gente for analisar, o campeonato tá começando a afundilar. São 18 rodadas aí. E pouco mais de dois, pouquinho mais de dois meses, né, para acabar o campeonato. Muita coisa em dois meses, para muito jogo para dois meses, hein? Vai ser interessante.
A musiquinha do fundo tá top.
Fica massa, fica massa. Agora,
que aconteceu com o nosso Paris Saint-Germain com o Real Madrid, hein? Que foi aquilo, hein? Na Liga dos Campeões, hein? Rapaz, sem o menino Ney, foi sem Cavani, fizeram aquela festa. Não acredito nisso, não. E outra coisa. Os times ingleses, bam, só o Manchester City ganhou, né? Tottenham empatou. Liverpool perdeu, não jogando mal, mas perdeu. E o Chelsea perdeu também em casa, né? Ou seja, os times que foram sensações da última temporada, os times ingleses, começaram não muito bem a Liga dos Campeões. Barcelona levou sufoco do Borussia Dortmund, que perdeu o pênalti e tudo, perdeu muito gol. Só o Marco Rose perdeu uns 6 gols na cara do gol. Não acertou uma dentro do gol, pelo amor de Deus. O nosso Barcelona vai ser difícil, assim, não tem meio campo. Não tem jeito, não. Tem um monte de atacante e não tem meio campo.
É cara, vagabundo.
Aí também sofreu, né?
É o quê?
A Inter também sofreu em casa, né? Nós achávamos que podia ser um time mais sensação. Atlético de Madrid e Juventus, um bom jogo, né? 2-2. Eu acho que essa Liga dos Campeões vai ser tão imprevisível como a anterior. E não tem um time super favorito. Porque o Messi vem... Ninguém sabe como é que vai ser a temporada do Messi. Apesar de ter ganhado a Bola de Ouro. Cristiano 50 Ronaldo.
Gols, 50 gols, né? por temporada só.
Ah, no campeonato 50 espanhol... Me bota lá que eu faço gol. No campeonato espanhol, matador. Vamos ver na Champions League, né?
Andinho, tu não tá fazendo bolê no teu barba, Andinho. Fica quieto.
Fico lá no barba, não. Agora eu tô fininho. Eu só tô dando no meu pé, gol. Eu boto, é caixa. Não tem boquinha, não. Não dou, não.
E vamos lá pra dar, né? Quer dizer nada. Léo é cheio da maromba e nem por isso.
Ah, mas o Léo é vaca velha. Todo filho.
Sim, e eu tenho um recado pra dar aqui. É rapidinho, só mais uma. Só. A mosquinha do fundo é... Fala com o Thaís Kidude para ter um menino que consegue saber tudinho sobre o que é. Viu, Léo? Vai conhecer todas elas. De galinha pintadinha, a Peppa e entre outros aí. Que é a única maneira de manter o pequeno Raul aqui interdito, senão ele participa do programa também. Aí foi falar, calma, papai, vai dar tudo certo.
É, a gente embaça Inter, né, dia 2, né? Há um grande teste aí, vamos ver como é que a Inter vai se portar lá e esperar ver se Messi volta, né, pra temporada, que ainda não chegou, né? Não chegou na temporada do Lionel Messi, não. Aí tem esses acontecimentos pela Champions. Eu confesso que acho que eu vi só um pouco de Juventus e Atlético de Madrid, achei um bom jogo. É aquela questão das identidades que a gente tá... É o Atlético, né, se reformando, né, ficando uma equipe mais jovem, mas... E a Juventus que vai ter que se adaptar ao estilo Sarri de jogar, né? No campeonato italiano não faz muito... não tem muito trabalho, né? Mas na Champions vai ter um pouquinho de dificuldade.
Verdade. Primeiro falar sobre a Juventus, né? Eu particularmente, cara, eu acho a Juventus, para fins de ganhar a Liga dos Campeões, um time fraco. Eles vão ter que rezar muito para Cristiano fazer hat-trick todos os jogos que eles jogarem lá na Liga dos Campeões, porque o time é fraco, cara. Você vê o meio de campo comparado a outros times aí, como o City, o Barcelona pelos nomes, né, apesar do técnico fraco, o Liverpool que pelo seu estilo de jogo, os meios de campo com aquele ritmo, né, bem, bem forte, intensidade muito alta, eles conseguem fazer isso, mas
Léo,
a Juventus, cara, pode falar.
O Liverpool não jogou mal contra o Lapa, ele foi roubado, viu? Que inventaram um pênalti, agora pra que o VAR? Pra dar um pênalti daquele, me diga aí, VAR. Não existe isso, meu irmão.
Então, aí complementando, pode falar do Liverpool não, que o cara se estressa.
É pra se lascar.
Aí pronto, eu acho que a Juventus não é candidata ao título, cara. Apesar de...
Tá de sacanagem comigo. Tu tá de sacanagem.
É sério. Certeza absoluta. Hoje realmente os super favoritos são Liverpool e City, que eles realmente atingiram um nível de futebol muito alto. Os times da Espanha, né? Sei lá, cara, o Real Madrid, né? Joga... não dá pra descartar pelas grandezas, né? Mas só que estão correndo por fora pelo futebol que jogam hoje, né? Hoje, setembro.
É porque a Champions, né, velho? Acaba em maio, é muito complicado.
Então, é isso que eu ia chegar a falar, cara. A gente termina em maio. A gente acabou de rodar a primeira rodada da fase de grupo e tal. Tem muita coisa pra rolar ainda. Aí se você for olhar, concordo nesse ponto aí. Quem terminou melhor a temporada? Quem terminou melhor a temporada foi Liverpool, logicamente, grande campeão da Europa.
Quem começa melhor também, né?
E o Manchester City, sim, mas esse time pode engrenar. Você acha que a Juventus não pode jogar mais do que está jogando? Você acha que o Real Madrid não pode jogar mais do que está jogando? Você acha que o Bayern de Munique não pode jogar mais do que está jogando? É claro que pode. Como é que eu vou descartar essas equipes? O próprio PSG... Como é que eu posso descartar essas equipes? Olha para um time que tem Cristiano Ronaldo, que tem Higuaín, que tem Buffon no gol, que tem... E dizer que não é favorito ao título. Tá doido?
É não.
É hora que eu vou me doer. Não, eu tenho que me doer. Que porra?
Não, eu falo, vai... não é favorito assim, com relação aos outros times, pô. Como eu falei, o City, o Liverpool, então eu acho.
Tem,
eu então acho
só tem que... dois times favoritos. Não, virou um brasileirão.
Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que pelo futebol que eles apresentaram e vem apresentando hoje, eles só estão os credenciados a ganhar, pô. Porque os da Espanha estão abaixo. E os
Mas é longo, Léo. Mas o campeonato é longo, Léo.
Mas, campeonato assim,
não é uma semana, não. Bater um jogo. Entre um jogo e outro, existem várias rodadas de suas respectivas ligas dos campeonatos aí, inglês, espanhol e tal, onde o time pode se ajustar, pode ter ajuste no time. Real Madrid voltou com mudança, o próprio Ramos Rodrigues voltando pro Real Madrid. Tem que mudar, pô, os times vão mudar ainda. Logicamente, eu concordo quando você diz que eles estão um passo à frente, mas que os outros não são favoritos por conta disso, eu acho, sei lá, eu não falaria isso não, não penso assim não. Penso completamente
não, eu achismo meu, pelo time que a Juventus montou de elenco, eu não credencio ela ao título. Tá atrás dos dois que eu já citei da Inglaterra, dos três da Espanha, por exemplo. Pelo menos eu acho isso. E sobre a primeira rodada, né, no contexto geral, eu acompanhei poucos jogos dessa vez. A agenda tá meio cheio, e assisti, né, um pouco do jogo do Barcelona, e realmente tomou um sufocaço. Não foi atropelado, porque o Dortmund não conseguiu fazer gol, né, mas...
Rapaz, jogou... o Barcelona não chutou no gol, Léo, quase não chutou no gol.
Não, mas não, é favorito ao título, e a Juventus não. Ah, doido, torcedor da porra.
Não, eu acho não, assim, mas... essa Liga dos Campeões, ela tá mais imprevisível que a da última. Eu, por exemplo, o Paris Saint-Germain, ninguém tá no Real, pode ser que o menino Ney desembarcou, vai virar homem agora, eu acho, depois desse fora que levou do Barcelona. Eu acho que
não,
tem.
Não, ele não levou fora, não. Que não deixaram
levou,
ele...
levou. Deixa de conversa. Levou. Levou fora nada. Do Barcelona. O Sheik deu um fora nele, no Barça. E aí o Liverpool, eu acho que vai focar na Premier League, não sei se porque faltou força o ano passado. Tem que tirar o dedo, 30 anos, né, sem ganhar o título da Premier League. Rapaz, é complicado, né? Se eu fosse torcedor do Liverpool, eu preferia a Premier League. Sabe? Como eu não torço, eu vou ficar quieto. Sabe? Uhum. Tá ligado? Mas uhum. Assim, a Liga dos Campeões, eu acho que o Guardiola, o City, tá vindo com muita vontade esse ano. Pegou o chato que tá do Neste fora, foi 3-0, mano. Fora o baile. Até Gabriel Jesus fez gol. Então você vê como foi bom o jogo. Até Gabriel Jesus fez gol. Então, acho que o City é um time que vem. Vai largar bem. E o Liverpool. Assim, se complicou porque perdeu pro Napoli. Vai ter que correr atrás agora. Vamos ver como é que vai ser, né?
É, mas é uma chave, velho, que é Liverpool e Napoli, né? Vai levar a decisão lá pra... Provavelmente lá pra quinta rodada, lá quando se enfrenta no EF. Eu acho que nessa primeira... Eu acho que essas equipes, Liverpool... Por exemplo, eu acho que o City e a Juventus... Acho que o foco maior tá relacionado à Champions League. A Juventus... Já ganhou, lógico, que ninguém tá. Não tô dizendo que a Juventus não vai abrir mão do italiano, mas que ela vai. Tipo, se disser, ó.
Lá, nem o italiano vai ganhar.
Mas ela não tá hoje preocupada com. Eu acho que ela tá mais preocupada com a Champions.
Seca mais, Léo! Compra o secador de Andinho.
Não, de forma nenhuma. Nunca sequei, nunca critiquei.
Eu acho que ela tá mais preocupada em pensar em ganhar a Champions novamente do que. O italiano vai fazer falta. O City também pensa nisso. Agora o Liverpool não. O Liverpool ganhou a Champions na última temporada, esse ano. O inglês não ganhou um bom tempo. É aquela discussão que a gente teve, né? Que o torcedor do Liverpool sente mais falta, às vezes até da Premier League, porque a Champions ele tá lá recorrentemente, ultimamente tem vencido, né? Apesar de já ter também demorado um pouquinho pra ganhar a última. Mas eu acho que essas equipes vão focar mais.
Mas que nem você disse... Ele não vai. Se a Juventus não vai desprezar o campeonato italiano, você acha que o Liverpool pode desprezar a Champions?
Não acho que vai desprezar. Mas eu acho que ela. Não é aquele campeonato que se perder, se, vamos lá, cai fora nas quartas de finais lá pro Real Madrid. Tipo, não é o fim do mundo, entendeu? Pro Liverpool. Agora pra Juventus é. Pra Juventus cair fora da Champions nas quartas é
eu acho que, olha. É pior. Aí, Pedrinho, esse ano, ó, se cair antes da semifinal, Real Madrid. Paris Saint-Germain e Manchester City é frustração, na minha opinião. Esses três times aí, que são os times que se cobram muito pela Champions League e tem elenco para brigar, né? É, o Real também, porque apesar, contratou o Hazard para quê?
Mas se for olhar para esses são, pô, para todos esses são. Ah, o Bayern de Munique ficar fora da semifinal, você acha que pro Bayern tá tudo certo, ganhando alemão?
Tá, não.
Não, pro Bayern não.
Então, é isso que eu tô dizendo. Não, eu tô dizendo pra você.
Acho que só pro Liverpool. Acho que o único é o Liverpool.
Essas camisas grandes. Pronto, o único pode ser o Liverpool, porque é o atual campeão. Isso, então, é. Então, eu tô meio caguei. Mas beleza, mas mesmo assim tem um time pra vencer de novo. Fora essa equipe aí, fora o Liverpool. Quem é que vai... Não, perdemos, mas tá bom.
É. Nenhuma, e é o Liverpool, e será o Liverpool se ele for líder nessa época da Premier League, né? Porque se ele não for, ele vai
isso.
Ele vai criar
time. Você vê, não? O Barcelona cai fora na semifinal, numa pressão, crise, não pode, não existe. Como é que o Messi fica fora? Você tá entendendo? O peso da camisa é enorme, pô. Esses times aí, o peso da camisa é enorme. Por mais que ganhe ou não. O que eu tô dizendo é que tem tradição, pô. Tem que estar lá. É uma queda sentida, pô. Ó. Não é menosprezando, não quero, não é minha ideia. Mas, por exemplo, digamos que o Borussia Dortmund, caia numa quarta de final. Eita, é uma queda sentida, é tudo bem. Mas aí tem que ver, caiu pra quem? Caiu pra um time feio, caiu pra, sei lá, caiu pro. Com todo prazo, perdão aí, quem gosta dele. Caiu pro Zenit. O cara vai dizer, porra, pro Zenit, velho. É foda, vai ficar feio. Mas caiu pro Barcelona. Tudo bem, normal. Caiu pro Real Madrid. Tudo bem, normal. Você tá entendendo? Agora, pro time que tem camisa, que tem mais tradição, pra não pegar esses medalhões que eu já tô falando, mas pega uma Inter, que é tão grande, que é da Itália expressiva. Tem camisa, tem peso. Você acha que tá ótimo, tá tudo bem? Não tá, cara.
Não tá porque ela não vive a condição que vive a Juventus hoje, né? Então, pra ela...
Então, E principalmente agora que conseguiu trazer Lukaku, conseguiu trazer um time mais competitivo. Eu sei que o objetivo, logicamente, não vai abrir mão do italiano, mas vai olhar para a Champions League também. Cara, Champions League dá dinheiro, cara. Antes de tudo, é um negócio bilionário, um negócio que rola muita grana. Só o direito de transmissão, só o time chegar numa final. O tanto de dinheiro que o Tottenham enfiou no rabo, meu irmão, na Champions League passada, tá louco, cara. Aí vai dizer, não, o time prefere isso ou aquilo. Tirando o Liverpool, todo mundo quer ganhar tudo, rapaz. São times de camisa pesada, são times que investem bilhões e bilhões de dólares, euros, sei lá o quê, num time pra fazer esse elenco, pra ficar forte, pra ganhar tudo. Logicamente, existe um foco maior de uma ou outra competição, mas esse foco não é tão assustador, disparado, ah, prefiro isso, então vamos abrir mão do outro. Não existe isso. Não existe isso. O Barcelona, se ele conseguir, ele quer ganhar a tríplice coroa. O Real Madrid do mesmo jeito. Juve do mesmo jeito. Oxi, até o Liverpool, por que não, do mesmo jeito. Se ele puder ganhar a Copa da Inglaterra, o Campeonato Inglês e a UEFA Champions League, é claro que Klopp vai abraçar todo mundo e dizer, vamos lá, vamos entrar para a história.
O City quase
conseguiu. O City chegou perto, City... né? E o City chegou para ganhar 4, né? Perto.
Isso, por um golzinho do Tottenham, quase o City
por um VAR,
podia ter grande...
Por um VAR, eu já ia dizer.
Por um VAR.
É verdade.
É, eu acho que essa questão toda envolvendo o Neymar aí, eu acho que o PSG pode surpreender nessa Champions. Surpreender assim, né?
Eu também acho.
Mas eu acho que o PSG pode fazer uma boa campanha. E toda essa situação envolvendo o Neymar aí pode fazer com que vá fazer o efeito contrário, vai fazer a equipe crescer de produção. Mas é lógico, como a gente falou, tipo, a Champions é um campeonato que ele acontece 6 rodadas agora, ele para, tem uma janela em janeiro, acontece muita coisa, vai começar a oitavas lá em fevereiro de 2020.
Eu acho que é um exercício. E se você parar pra pensar, Ayrton, só tem... Se você for parar pra pensar...
Tô lendo aqui um negócio aí, os caras colocaram aqui. Muriel rebaixado com o Fluminense e Alisson melhor goleiro do mundo, FIFA. Imagina o constrangimento na ceia de Natal.
É foda, né?
Se
você for parar pra olhar friamente, sem zoeira, se você for parar pra olhar friamente os grupos da Champions League, você só vai ver o quê? Um grupo mais equilibrado, que é o grupo F, é um grupo onde tem mais equilíbrio, que é o grupo onde tem Inter, Barcelona e Borussia, três camisas grandes em seus respectivos países. E, logicamente, o grupo H, que tem Ajax, Valência e Chelsea. Dos outros, são meio, sei lá, são meio, meu ponto de vista, só alguma coisa muito estranha teria que acontecer para que os medalhões não passassem de fase. Você tá entendendo? E as oitavas de final, que é na hora que o bicho pega, de fato, só é no ano que vem, cara. Então, tem muita coisa pra acontecer.
Coisa, é. Olho no Leipzig, viu? Olho no Leipzig.
E olho no Ajax de novo. O Ajax continua jogando bem, viu?
Então, mas o Ajax eu coloquei no grupo
jogando
H, né?
Bem. Do mesmo jeito que o Ajax.
O Ajax eu coloquei no grupo H, com Ajax, Valência, Chelsea e Lille. Tirando o Lille, que tem tudo pra ser o lanterna desse grupo, o Ajax, Valencia e Chelsea brigam por duas vagas. Do mesmo jeito, no H que vai ter Inter, Barcelona e Borussia. Dos outros, sei lá, eu não acho que vai ter muita surpresa, não.
É, e o Leipzig já começou com a vitória lá no Estádio da Luz contra o Benfica. Então, olho no Leipzig. Isso. Aí. É que para oitavas e olha lá. Se fica, é que para ser primeiro da chave G aí, para ser primeiro da chave.
É verdade, viu, Ayrton? E esse técnico, cara, o bicho é barril, véio, o cara é bom. O cara lá, ele era do
Oi, Ayrton.
Do time que terminou, era antes. Esqueci o nome
Hoffenheim.
Agora.
Hoffenheim. Que...
Legal você citar. Muito bom, legal você citar o Leipzig, mas por exemplo, uma coisa que deu sorte aí. Qual é o gigantão que tem aí? Benfica?
É, então, deu sorte, mas assim...
Você tá entendendo?
Mas tradicionalmente...
Eu sei, não é uma crítica. Aqui qualquer um pode subir, mas não é uma crítica. Eu tô dizendo os grupos que não tem um medalhão.
É, mas assim...
Quando você coloca
ele deu
medalhão...
Sorte, né? Ele deu
nem,
sorte.
Isso. Que nem o Ajax tem a camisa que já foi campeão, que nem o Chelsea. Você tá entendendo? É isso que eu tô te dizendo. Uhum.
É, mas assim, mas uma chave onde tem, vamos supor, Lyon e Benfica são equipes mais acostumadas, né? Até o próprio Zenit. A gente tem mais costume de ver ele, né? É uma chave equilibrada. A chave você coloca quatro equipes aí equilibrado. E você no. Não, na abertura.
Mas é uma chave que se a gente. Mas é uma chave que se a gente for olhar. Mas é uma chave que se a gente for olhar. São times que dizem, pô, pode passar da primeira fase, não passa da oitava.
Ah, não sei, velho. Acho que o Leipzig pode chegar até umas quartas.
Pode ser. Quem sabe, mas eu acho difícil.
Vamos supor ele primeiro numa chave. Se der sorte, velho. Champions também tem sorte, né? Porque ele pode passar primeiro aí.
É sorteio, né?
É o sorteio.
É sorteio, pode vir uma.
Aqui ele pega
um time mais. Pode vir um Shakhtar.
Põe um Atalanta nas oitavas aí. Então, aí pode dar um caminho mais aberto. Porra, aí, né?
Atalanta não, velho. Tem condição.
Atalanta perdeu, pô. Não perdeu na primeira rodada, Atalanta.
Não, o Atalanta vai perder todas. O Atalanta é ruim demais, mano.
A maior surpresa aí, velho, foi o Paris Saint-Germain B botar o Real Madrid no bolso. A verdade é essa.
O Chelsea ter perdido em casa também foi surpreendente.
O golaço do Di Maria foi brincadeira, viu? O golaço do Di Maria, porra. Botou o pocano.
Ninguém esperava, né? O PSG engoliu os desfalques, né? Engoliu o Real Madrid.
É impressão minha, o Hazard tá pior, a forma física de Hazard tá pior do que
é. O Hazard ganhou 52 quilos desde que foi pro Real Madrid, tá mais gordo do que eu, uma papada.
Meu amigo. Ele não estreou ainda, né?
Ibiza deve ser bom, Ibiza não é na Espanha, né?
É.
Deve ser bom, velho.
Tá gordinho, viu? Deus bem.
O bicho devia estar fuleando, sabe, pô? Lembra de uma foto de Ronaldo que foi divulgada em Ibiza, porque ele tá com um buchão lá de fora, Ronaldo Fenômeno. Encostado numa lancha. Eu acho que foi nesse mesmo lugar que Hazard foi. Curte as férias. Empanzinar tudo. Comer tudo que ele tem direito. Não só de comida, estou falando. Quem entendeu, entendeu. Quem não, deixa falar.
Antes da gente encerrar o podcast, né? Que ainda está chegando aqui no final do podcast. Eu queria que a gente entrasse na discussão aqui, que foi o que repercutiu aí durante a semana. Né, no futebol brasileiro, que foi a questão que eu tava até falando em off aqui com o Andinho e com o Léo, Pedro não tinha entrado na conversa ainda, que foi a questão dos clubes brasileiros reclamando da convocação, dos jogadores, que os caras vão jogar contra a Nigéria, contra o Senegal, e tudo isso aí. Eu queria saber o que é que vocês acham com relação a isso, né? Se tá correto dos clubes. Primeiro que os clubes são, né? A gente sabe, né? São mamateta da CBF. Então eles assinam aí embaixo. Porém, a gente tem que analisar o campeonato entre si, né? Que eu acho que perde a competição. A CBF, ela acaba estragando que o próprio produto dela, né? E eu queria saber o que é que vocês acham aí com relação a essas discussões. Jorge Jesus parece que falou um monte aí, não foi, Pedrinho? Na última entrevista. Não sei se você
chegou,
viu.
Putaço.
Então, não sei se ele... então, ele ficou arretado aí. E aí deu uma pincelada aí sobre isso pra gente encerrar o programa. O que, que vocês acham sobre essas questões aí? Até do Sub-17, né? Diz que até tá vendo entrar junto com o Vasco com a ação na FIFA pra... Não, nem Reine, né? É Reine, né? Do Flamengo, né, Pedro?
Renier,
né? Nem Renier, nem Thales, e também jogar o Sub-17. Também tem essa discussão.
Tá manjando, hein, Léo?
Não, eu só ouvi falar só.
Sei.
Olha,
cara, eu
só
acho
o
seguinte. Fala aí primeiro.
Então eu vou falar. Olha, eu só acho o seguinte: que ninguém liga pra CBF, primeiro lugar. Segundo lugar, o Tito é safado. Por quê? Porque quando ele era treinador do Corinthians.
É isso, rapaz.
Os caras. É, a verdade é essa.
Vadinho! Vou deixar
como é? Eu não entendi.
Vou trajanear aqui, viu? Vou trajanear.
Fechou.
O Tito é safado. Que quando ele tava no Corinthians, os caras levavam o jogador do time dele, que tava em alta, e ele ficava reclamando com mimimi. Ah, que não sei o quê, não sei o quê. Agora tá todo corporativista defendendo a CBF. Não, que defendendo o emprego dele. É só isso que ele tá fazendo. Que não vale nada esses amistosos. Pelo amor de Deus, homem. Vai valer o quê? Me diga isso aí. Agora, se eu sou dono do clube, eu não libero. Quem quiser se arrompa pra lá, meu amigo. Não libera e pronto. Se eu sou o presidente do Flamengo, eu não libero e pronto. Libero de jeito nenhum, ninguém. De Gabigol, não. Vai pra seleção, volta, não faz mais um gol, homem. Que essa camisa eu nunca vi. O cara tá fazendo gol. Vai pra CBF, volta, pronto. Acabou-se o homem. Começa a morrer. Parece que é... Olha, eu não sei não, como é isso. Eu acho que só que a verdade é essa. Que esse negócio aí, no, safadeza do Tito. O Tito tá muito corporativista, com medo de perder o emprego. Que sendo que o Tito é um cara que tem emprego em qualquer canto, se ele eventualmente sair da CBF. E o certo não era nem ter esse amistoso. Se tivesse, era pra experimentar. Trazer a garotada, uns caras da Europa e pronto. E deixa o brasileirão que tá na reta de chegada, pô. Os caras liberar pros times. Acho que só isso aí. Que o Tite, ele, quando ele tava do lado de cá, ele reclamava. Agora ele tá do lado de lá, ele tá todo mansinho. Então, a verdade é essa.
Primeiro, falar como torcedor. Puta sacanagem. Tiraram dois jogadores importantes do Flamengo e não tiraram ninguém do Palmeiras. Assim, tiraram o Everson, mas o goleiro da reserva lá cobre o barato. Do Flamengo é mais dificuldade, principalmente no caso do atacante.
Não, só tem jogador ruim no Palmeiras. Tem que levar ninguém.
Levaram o Everson.
Só o Dudu.
O aí, pô, Palmeiras brigando com o Flamengo pela brasileiro. Essa lista, não prestei atenção, o jogo é dia 10. Ela atrapalha no confronto da Libertadores? Não?
Não, é dia 2.
Menos mal, senão ia ser uma puta sacanagem com o jogo em si. Porque tem dois do Grêmio também, o Everton Cebolinha e o Matheus Henrique. Puta sacanagem também. E outra, a principal parte, eu concordo com você, Andinho, não é nem de Tite, é pra que peste tem esse amistoso contra essas poderosas equipes? Estão testando o time pra quê mesmo? Que eu não tô entendendo até agora.
É porque tem essa porra dessa data FIFA aí da eliminatória da Europa e vão encaixar, vender os amistosos do Brasil.
Bem explicado, né? Por que o Brasil não faz que nem a Argentina? Você tá entendendo? É isso que eu fico puto. Vou jogar um amistoso. Leva os caras, acabo com o produto dele, que nem aí falou, acabo com o Campeonato Brasileiro, deixa o Campeonato Brasileiro sem graça, de certa forma, ou pelo menos diminua a técnica que existe no futebol brasileiro, que já não é essas coisas, pra medir força contra o poderoso Senegal. Ah, me poupa, pô. Fazer um amistoso, bota contra o time grande, pô.
Se eu fosse o Tite, eu chamaria o Flamengo pra jogar. Aí era um teste bom. Flamengo contra a seleção. Aí eu não ia ver. O Flamengo teste na roda.
Sobre esse amistoso aí com a Alemanha, né? Quando o Tite convocou a seleção, foi falado, né? Pelo pessoal lá. Não que eu esteja defendendo, né? Que tentaram marcar
Se tiver defendendo, você também é chafado, né, Nil?
Passador de pano.
Três, tentaram marcar três vezes no amistoso com a Alemanha para essa data agora, FIFA. Só que eles... Primeiro, né? Não, a gente aceita. Vamos marcar para tal dia. Aí a CBF, beleza, a gente aceita. Daqui a pouco eles vieram de novo. Não, vamos marcar para outro dia. Eles, não, beleza, a gente aceita. Aí, uma terceira vez, eles quiseram solicitar uma nova mudança. Aí a CBF falou que dessa vez a gente não queria mais, que era uma burocracia muito grande para poder enfrentar eles. Falaram isso, né? Aí, por conta disso, foi marcado esses dois amistosos contra as seleções africanas. Mas aí eles falaram, né, que eles priorizam enfrentar os 20 primeiros do ranking e, porventura, não tenha data, não tenha disponibilidade das seleções, aí eles buscam os 50 primeiros. Aí foi onde entrou essas duas seleções. Entraram essas duas seleções. E, para eu falar a minha parte, né, a respeito da CBF / seleção, cara, como a Ayrton falou, realmente é uma desvalorização do produto, porque você desfalcar, né, os principais times é um absurdo. Só o Campeonato Brasileiro não para pra nas datas FIFA, né? E acaba prejudicando, né, o espetáculo, de certa forma, porque, querendo ou não, o Gabigol hoje é quem mete o gol no Flamengo, Bruno Henrique é quem faz gol no Flamengo, Cebolinha é quem destrói lá no Grêmio, e compromete, né, no contexto geral. E para piorar ainda, desfalcando a seleção, os jogadores, né, de até 23 anos para a seleção olímpica, e ainda o Mundial Sub-17. Que em outros tempos, né, os jogadores de 17 anos nem pensariam em formar elenco, muito mais difícil do que se vê hoje. E é isso, cara, é complicado. A CBF, ela tem que conversar com a Globo, né, que é quem realmente manda no bagulho, e acordar e parar o negócio. Quando o data FIFA tem que parar, pô, é o certo, é o correto. Fluminense já não tem quem preste. Aí levou a seleção sub-23, vai levar Alan e vai levar Caio Henrique. Pronto, matou o time.
Pois é. Não, o. E aí também eu vou entrar, como o Pedrinho falou aí, no assunto de torcedor, né? Primeiro, como torcedor, o Vasco vai perder Thales por 10 rodadas do campeonato. Pode perder o melhor jogador do time por 10 rodadas do campeonato. Ou seja, 25% do campeonato o moleque não vai jogar. Né?
Mas não tem roça?
Oh, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só sou Reginaldo.
Só sou Reginaldo.
Então, quer dizer, o clube. Aí a gente tava até discutindo aqui em questão de grupo de WhatsApp. Os caras falando, ah, mas pra ele pode ser uma experiência. Pô, que experiência, velho? Digam aí pra mim, vocês, quais foram as últimas três campeãs mundiais do Sub-17. E aí eu falo pra vocês: Sérvia, Gana e Inglaterra. O que é que essas seleções aí ofereceram com essas equipes, grandes potências dos seus países? A Inglaterra até fez uma boa Copa do Mundo, tem alguns talentos aí, mas, pelo amor de Deus, vê se o Arsenal vai liberar o Willock, vai liberar o próprio Saka, que tá lá na Europa League, que jogou. Vê se esses caras vão jogar o Mundial. Os caras vão jogar no clube que é formador. Os caras mandam, é cara que tá na base mesmo, começando lá. E, tipo... Pra Thales hoje é mais vitrine a ele jogar entre os grandes no profissional do que jogar o Sub-17. Que adianta ele jogar o Sub-17? Vai ser campeão, o Sub-17, grande coisa. Neymar, Coutinho jogaram esse negócio aí, não chegaram nem na final, né? Não chegaram nem na final, né? Essa seleção que tá indo pro Mundial é uma seleção horrorosa, fraca, que não ficou nem entre as quatro melhores sul-americanas, nem pro Mundial ia essa seleção aí, né? Ela só tá indo porque o Peru... que ia sediar o Mundial, abriu mão de sediar e entregou pro Brasil, que já tava, como fez a Copa América, já tava mais organizado. Organiza aí, Brasil, vai. Aí ganha a vaga. O Brasil ganhou a vaga. Porque nem pro Mundial ela ia. Então, quer dizer, nem...
Rapaz, quem diria, hein?
Diga aí.
Deram uma esmola ao Brasil.
Deram uma esmola pro Brasil, ó. Sedia aí e aí vocês ganham a vaga pro Mundial. Quer dizer, nem seleção.
Nem o Botafogo tá assim.
Nem o Botafogo. Então, quer dizer, aí você abre mão do principal jogador da equipe, e aí também o Flamengo também, o Jorge Jesus, que poderia utilizar lá o moleque também, tá perdendo com isso. Aí eu vejo muita
gente... Estão brigando pela justiça. O Flamengo promete pela justiça também.
Então, os dois.
Juntamente com o Vasco.
Isso, os dois prometem.
O Flamengo tem que pagar as indenizações. Que negócio de tá em justiça.
Também. E o Fluminense a Série B. Tá certo. Vamos esse ano. Vai dar tudo certo. Vamos.
Mas, essas questões têm que ser resolvidas porque eu acho que só perde o campeonato. Mas também é o que a Andy falou, né? O Tite é safado. É chafado.
É isso, tem vergonha.
E a CBF, ela tá cagando pro Campeonato Brasileiro. Ela tá cagando, defecando assim. Não tô cagando pro Campeonato Brasileiro. Só quero caça-níquel, Brasil, Nigéria, Brasil, Senegal aí. Ela tá enchendo o rabo de dinheiro às custas dos clubes brasileiros que pagam um salário. E aí Gabigol vai lá jogar contra o Senegal seus 10 minutos. Tem uma lesão, perde o campeonato todinho. E a culpa é de quem?
Ei, velho, falando em jogador, eu lembrei aqui agora. Meu Deus do céu, Paquetá, ele tá né? Quem é que tá levando a fatia ali? Porque o cara não tá jogando nada, meu irmão. Nem no Milan é titular, e ele tá sendo convocado por quê, meu? Quando vai pros amistosos, ele nem joga, porra.
Porque ele é bom de grupo, porra, é bom de grupo. Aí,
é o pagode, é o pandeiro. Ele é do pandeiro.
Ele toca cavaquinho.
Ele toca cavaco, né?
É do pandeiro, é porra, do pandeiro.
Sem condições, sem cabimento.
É que nem Felipe Bastos no Vasco. Tá Felipe Bastos animador, pô. Felipe Bastos animador torcida. É só que nem Felipe Bastos Vasco. Tá lá pra animar a torcida, porra. Lá no banco de reserva, puxar os gritos, é isso.
É o novo Renato Augusto.
Tá foda, hein? Chega vergonha alheia quando eu vejo o nome do cara na lista, pô. Não, então, deve ser por isso que a CBF tá querendo emplacar uma venda dele pra algum outro lugar e fica convocando ele.
Parti United.
É, pra jogar ali no meio de Fred, Matisse, dessas coisas aí, ele ia arriscar de jogar mesmo.
Então, não é isso que eu tô dizendo. A última venda maravilhosa não foi pro United?
Falando nisso, lembrei agora.
Você não lembra, não? Que a última venda maravilhosa não foi do United? Foi Fred pro United, pô.
Pois é.
Obrigado, CBF.
Ô Pedrinho, a nossa Fênix tá virando o Liverpool há de 10 anos atrás, que não ganhava nada, só era coadjuvante, até na Premier League. Nem brigava.
Tá foda mesmo. Não
pode não acontecer isso com nossa do Fênix, não, pô. Viu?
Nossa, é a... Deixa quieto.
É, senhores. Vamos encerrar, né? Esse podcast é de retorno. Já chegamos aqui a quase 50 minutos, viu? Quase 50 minutos de podcast. Deu pra gente falar um pouquinho. E faltou muita coisa pra gente falar, mas a gente vai... Vamos voltar à rotina agora de gravações. Semana que vem tem mais, né? Valeu, Pedrinho. Aquele abraço. Acompanhar a próxima rodada.
Falou, galera que nos escuta. Falou, Andinho. Falou, Léo. Aquele abração. Valeu aí. Até a próxima.
Valeu, boa noite pra vocês, boa noite pros ouvintes e até mais, até a próxima semana. Fé em Deus.
É isso aí, falou Andinho, falou aquele abraço e o Galo vai subir, viu?
Isso, boa noite, meus amigos, mais uma vez um prazer. O Galão, eu acho que o Galão vai brigar, viu? O Galão vem com a espora, vem amolada, viu? E outra coisa, eu tô achando que o menino Ney fez a melhor escolha.
Fica aí, mais detalhe, né?
Melhor. Não, mas a verdade tem que ser dita, pô. O menino Ney, ele acertou. Meu amigo, o Tito é safado. A verdade é essa. Um abraço para os amigos da Um abraço pro Preguiça, pro Everton Pirobão e pro Lucas Lessa, que são os ouvintes assíduos do podcast. Então, eu tava esperando passar pano pro menino Ney, mas aqui não tem isso, não. A verdade tem que ser dita, pô. O cara tá jogando muito, pô. Quando entra é só para decidir. Então, a verdade é essa, tá?
Ah, pá.
Um dia ele vem ser feliz no fogão. Eu ainda tenho uma esperança.
Que homem, Neymar, diga, que homem.
Isso, Ave Maria, eu queria ser o pássaro do Neymar, velho. A verdade é essa.
Aí eu também queria, quem não?
Ô Pedrinho, pra encerrar agora, o momento mais importante do episódio. Qual foi? O que aconteceu com o Dr. Leonardo no último Baba?
Quer que eu conte, Léo?
Aí
Léo tava jogando, pô. Aí os caras tava perguntando: ei, pô, vi na rede social, parabéns Léo, o que foi que aconteceu? Aí eu comentei: não, pô, Léo passou na OAB, pô, agora é doutor Léo, né? Aí os caras: pô, bicho massa, Aí um cara lá foi elogiar, Binho foi elogiar Léo. Pô, que massa, bicho. Léo estudioso, velho. Sempre foi um cara dedicado, sempre foi um cara assim, assim. Jogou Léo em cima, pô. Parabéns, ele merece, ele merece. Aí Max, você sabe quem é Max, né? Aí Max tava de lado, aí olhou e disse: quem? Léo estudioso? Estudava comigo. Você era uma tábua. Pô, com o mérito do cara, assim, ó.
Pois é.
Um abraço pro meu amigo Max, se ele estiver ouvindo aí, vou mandar um abraço pra ele.
Pior que ele fica todo sem graça, essa, cara, essa viagem aí, ele fica todo sem
essa
graça.
Essa viagem não, falar, aconteceu, cara, aconteceu, foi muito
tava
engraçado.
Tava lá.
Ei, falou. Um abraço pra galera do livro de ressaca aí, o baba de toda sexta-feira, nossa.
É isso aí. Então valeu, galera. Até semana que vem. Tamo junto. Semana que vem tem mais um episódio. Spotify, Deezer, todos os aplicativos aí, os agregadores de podcast, Google Podcast, no iTunes. Você acompanha lá e você escuta o Bandicoot, beleza? Falou, rapaziada. Aquele abraço.